Gabriela FM. Gabriela FM. Aqui tem muito mais. Música, prêmios e alto astral. Conexão 102,9.
Estamos de volta. É o Conexão rolando na Gabi, 3h37. E agora é o momento do Terça da Eva. Toda terça-feira, a Gabriela FM separa esse momento. E a Eva sempre traz aí temas bem interessantes pra gente. O tema de hoje é igualdade salarial. Se você tiver alguma dúvida, quer participar, participa no 988291029. Enviando sua pergunta, sua sugestão, fique à vontade por aqui. Eva, é com você.
Pois é, Su, igualdade salarial. Imagine, em pleno século XXI. A gente ainda tem que falar sobre isso. Chega a ser uma coisa bem inimaginável, né? Sim. Até porque, pela CLT, é vedado. Uma vez que você ocupe a mesma posição que o sexo oposto, no mesmo quadro, na mesma empresa, desempenhando as mesmas funções e que vocês tenham a mesma qualificação técnica, não há por que ter uma diferença salarial. Mas, infelizmente, nós ainda temos essa diferença. Por exemplo, na última quarta-feira, eu acho. Acho que foi no dia 8 que o presidente Lula, junto com o Ministério do Trabalho, acabou levando um novo projeto, alterando, na verdade, um projeto que é desde 2011. Su, vamos lá. Nós estamos em 2023. Em 2011, nós já tínhamos parlamentares, concorda comigo?
Sim.
Existiam mulheres. Tu acha que quem foi que fez esse projeto? Não foi um projeto feito por mulher.
Não,
foi um projeto feito por um homem em 2011 que visava, pelo menos, que as empresas, né, que pagassem essa diferença salarial desde que seja no mesmo cargo, na mesma função, com as mesmas atribuições. O projeto original era para você pagar 5 vezes o valor da diferença salarial durante X período de tempo. Então, vamos lá. Eu sou homem, Suzy é mulher. Exercemos a mesma função, mesmo quadro técnico. Isso é o projeto original, tá? Eu ganhava 1.500 como homem e Suza ganhava 1.200 como mulher. Aí a gente teria uma diferença de R$300 mensal. Se você ficasse, Su, 5 anos recebendo essa diferença de R$300, a empresa seria multada em R$300 vezes os 5 anos que ficou pagando essa diferença. Mas esse projeto ficou de um lado, ficou do outro. Joga aqui, joga acolá.
E foi passando despercebido mesmo,
passando,
né?
Despercebido. Então a gente tá falando de 12 anos depois, 2011 para 2023. 12 anos depois é que a gente traz à tona essa pauta novamente. E te juro, quando eu li, quando eu parei para poder me aprofundar semana passada sobre isso, o primeiro questionamento que eu me fiz foi: onde estavam as nossas parlamentares?
Pois é, gente. Agora há pouco, eu passeando no Twitter, né, eu vi a informação que chegou à Câmara, o projeto do governo que prevê salários iguais para homens e para as mulheres, né? Inclusive, essa informação está no site da Câmara Legislativa. E esse texto agora ele permite a emissão de uma liminar para obrigar a empresa a pagar imediatamente o mesmo salário para a empregada prejudicada. Esse projeto de lei de número 1085 de 2023 do Poder Executivo garante o pagamento pelo empregador de salários iguais para homens e mulheres que exercem a mesma função. Assinada já pela ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, essa proposta ela prevê multa 10 vezes maior o salário pago pela empresa em caso de descumprimento da igualdade salarial, elevada a 100% se houver reincidência. Além disso, pode haver também uma indenização por danos morais à empregada. As leis, né, de fato, tentando fazer efeito nesse nosso Brasil.
É mais uma política pública voltada para a mulher. Mas você também consegue compreender, Suzy, que pelo menos para mim é uma coisa que gera uma inquietude.
Sim.
Como que eu tenho que fazer uma política pública para igualar um salário a algo que já é previsto na legislação trabalhista? A CLT está lá clara. Se você exerce a mesma função, se você exerce o mesmo cargo com a mesma qualificação técnica, independe do seu sexo, o salário tem que ser igual, porque eu não pago pelo gênero. Eu pago pelo labor, eu pago pela mão de obra. E não pelo fato de você ser mulher ou você ser homem. E o que, de novo, o que me deixou mais intrigada foi: como esperamos 12 anos para poder voltar a esse projeto? Como não tivemos mulheres empenhadas em tal fato? onde que estão as nossas representantes? É, domingo, quando eu estava conversando com a Luana Farias sobre representatividade feminina, onde estão? Onde estão essas mulheres que nós elegemos, que nós pedimos, que estão lá, que quando fazem as suas promessas, levam a mulher como foco? E na hora da prática, elas somem. Para que que tá lá? Você tá representando quem? Se você não tem a capacidade técnica, ou se você não tem a boa vontade de olhar para uma outra mulher que tá em uma situação divergente da sua, você tem voz, bicho. Para você chegar para ser uma deputada, para ser uma senadora, uma congressista de modo geral, você tem voz. Você consegue fazer barulho, você consegue chamar atenção. E por que que, inclusive, a gente fala tanto de feminismo, a gente fala tanto de luta, onde estão essas lutas que nós não conseguimos enxergar que dentro da sociedade ainda existe essa divergência? Tem um dado do IBGE que a diferença salarial entre homens e mulheres vai a 22%. Então nós vimos em uma crescente até 2020, 2021, 2022, teve essa redução, ou seja, hoje as mulheres estariam percebendo 78% do salário de um homem. Mas esse dado, vale a pena a gente deixar muito claro, Su, que o que é que os economistas trazem pra gente de cenário? Ele pegou, os homens continuaram trabalhando em relação às indústrias e o agronegócio, que são profissões predominantemente masculinas. Em contrapartida, as mulheres que faziam prestação de serviço foram setores mais atingidos pela pandemia. E, consequentemente, houve essa redução. Então, dentro desses dados do IBGE, o que ele nos traz, apesar de trazer essa redução de 22% da diferença salarial, ela está deixando muito claro que nós estamos falando de setores diferentes. Se há setores diferentes, a gente consegue compreender que a remuneração ela acaba sendo divergente também. Mas isso nos traz para uma outra reflexão. Por que que a maioria dos serviços é prestado por nós, se tecnicamente a mulher ela tem uma melhor qualificação técnica?
Pois é, gente, tem uma certa resistência, né? As empresas têm uma certa resistência. É o sexismo mesmo, que custa muito caro, gente. É porque a desigualdade salarial ela pode ser considerada uma das principais barreiras que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho, né? Ao lado da baixa representatividade das mulheres em cargos de liderança. De acordo com uma pesquisa da revista britânica The Economist, afirma que a igualdade de gênero faz bem ao crescimento econômico. Se as empresas tivessem mais mulheres como funcionárias, o PIB per capita da América Latina seria 16% maior. Ou seja, se a inclusão de mulheres no mercado de trabalho permite uma diversidade de ideias, pontos de vistas diferentes e crescimento econômico, então aí fica claro, né, que as empresas elas ainda apresentam uma certa resistência em colocar mulheres aí em cargos que deem assim, essa igualdade de gênero.
Existe um vídeo espanhol disponível no YouTube, eu só não lembro agora realmente o nome dele. Ele traz uma situação de uma mulher que casou-se, teve filho e teve que sair do mercado de trabalho.
Sim.
Então, quando ela tenta voltar ao mercado de trabalho, perguntam qual o currículo. E ela, tecnicamente, não está com o currículo dela atualizado para as coisas que a sociedade, no momento, impôs. Então, ela tenta voltar e não consegue, tenta voltar e não consegue, tenta voltar e não consegue. Até que ela chega em casa e para e analisa. Que perguntam a ela em uma das entrevistas. Você consegue solucionar conflitos? E aí, traz a menção dela solucionando o conflito entre os filhos. Quando um filho brigava com o outro, ela de maneira muito tranquila conseguia solucionar. Você consegue motivar a equipe? E aí mostra ela motivando os filhos para o estudo, para o esporte. Você tem uma condição organizacional? E aí mostra ela dentro de uma rotina, organizando a vida do marido, organizando a filha do filho, organizando a vida dela e botando todo mundo no lugar. Então, se nós pararmos para poder analisar, as mulheres principalmente que são mães, hoje eu posso falar disso com muita propriedade, a gente acaba se desdobrando em mil funções. Eu não tenho como sair de casa, por exemplo, sem antes dar banho no meu filho, sim, e deixar as coisas do meu filho toda pronta. Então, antes de eu sair de casa, o Davi tá tomado banho, o lanche tá pronto, a merendeira tá pronta, mesmo que minha mãe o entregue pra van, Mas antes de eu sair de casa, eu tive que cuidar do meu filho. E quando você chega no trabalho, pronto, acabou. Você desliga aquela chavinha. Isso eu posso falar com propriedade. Você desliga a chavinha e você liga a outra. Não, vamos trabalhar. Você saiu do trabalho, você desliga a chavinha e vai trabalhar dentro de casa. Então, hoje, para mim, é muito mais gratificante todos os meus trabalhos. Por quê? Uma vez eu trabalhando, uma vez eu gerando riquezas, uma vez eu tendo uma condição financeira melhor, vai recair sobre o meu filho. E uma vez eu não fazendo os meus trabalhos de maneira eficaz, eu sei que eu não vou ser reconhecida, financeiramente o dinheiro não vem e, consequentemente, a gente acaba não ajudando os nossos filhos. E, pasmem, eu não sei se vocês têm esse conhecimento, existe um estudo mesmo, científico, comprovado, bonitinho, da seguinte situação. Se existe um homem, Sul, dois homens em uma entrevista de emprego, o homem que tem filho e o homem que não tem filho, a mesma qualificação técnica, você acha que a empresa vai contratar quem?
O homem que tem filho, né?
Porque subentende que ele é o pai de família, o responsável. Mas vamos mudar o cenário. Se existem duas mulheres com a mesma qualificação técnica, uma tem filho e a outra não tem filho, você acha que a empresa vai contratar quem?
A que não tem filho.
A que não tem filho. Então, é algo tão enraizado na nossa sociedade de compreender que a mulher, uma vez que possui filhos, ela tecnicamente não daria o seu 100% para a empresa. E às vezes é o contrário. Justamente pelo fato dela estar tendo aquela oportunidade. Porque, infelizmente, o termo que a gente tem que usar ainda é oportunidade, não é reconhecimento. Ela não é reconhecida pela capacidade técnica dela. Ela está tendo uma oportunidade de trabalho porque ela é mãe e está voltando a trabalhar. Então, quando a gente traz e fala e rebate, uma vez que você é valorizado dentro do seu ambiente de trabalho, as outras coisas também na sua vida se ajustam. Você consegue sair, por exemplo, do círculo vicioso da dependência emocional, da dependência financeira, da violência doméstica. Você acaba tendo um pouco de autoestima porque você começa a comprar suas coisas. Você começa a ver uma coisa legal, então você vai trabalhando com isso. E, para mim, de fato, foi extremamente louvável esse novo projeto, né? Esse projeto que voltou trazendo, dobrando, na verdade, o valor da multa de 5 para 10, trazendo, inclusive, a reincidência a 100%. Vamos ver agora se as empresas vão cumprir. Esperamos que isso seja cumprido, mas é inacreditável nós ainda termos uma diferença salarial, desde que estejamos falando do mesmo cargo, da mesma função, no mesmo ambiente de trabalho, só pela função do gênero.
Pois é, a gente ainda precisa combater essa desigualdade salarial, né? Reivindicando mesmo políticas públicas, apoiando todos os movimentos, os projetos sociais que se dedicam a essa causa. Bom, muita gente participando, acompanhando aí o Terça da Eva. A gente manda um abraço para o Antônio Melo. Ele está lá na Avatim trabalhando agora. Um abraço para todo mundo aí na Avatim. A Maristela Porto, na Conquista, está apresentando para a gente o doguinho dela. Hoje é o Dia dos Animais e a Maristela apresentou para a gente o Bidu.
Que lindo!
Colocou boa tarde, Suzy Eva. Esse é meu amigo Bidu. Um beijo pro Bidu.
Bidu é lindo.
Demais, né? Um salsichinha, todo fofo. Maristela, um beijo pra você. Tem ainda o Vinícius na Rua da Horta, no Malhado. A Aline Gama, a Creuza no Nossa Senhora da Vitória. E a Mônica lá na Conquista. Hoje a Mônica tá dando mais um giro em torno do sol. Mônica, todos nós aqui da Gabriela FM te desejando somente coisas boas. Feliz giro em torno do sol. Vida longa, próspera e muito feliz. A Mônica lá na Conquista hoje tá fazendo aniversário, Eva.
Parabéns, Mônica. Deus abençoe. Ele dê muita vida, muita luz. E que tudo de melhor aconteça em sua vida.
Isso mesmo. 3h51, esse é o Terça da Eva aqui na Gabi. Uma ótima tarde pra gente. Daqui a pouquinho, Eva de volta aqui na programação.
Boa tarde, Gabriela FM.
Terça da Eva tá rolando aqui na Gabi, dentro do Conexão. Agora faltam 6 minutos pras 4 da tarde. Eva, contigo.
É, Su, pra gente tentar encerrar hoje, né? Um dado que deixou a Suzy meio assim...
Triste, né? A gente não vai acompanhar esse...
Infelizmente. É, um estudo, gente, do Fórum Econômico Mundial, em 2017, chegou à conclusão que será preciso mais de 217 anos, exatamente, não são 27 nem 17. 2 séculos e 17 anos. Para que ambos os sexos tenham salários e representatividade iguais no mercado de trabalho. Então, minha gente, quando nós trazemos esse tipo de tema, quando nós conversamos sobre essa igualdade, quando nós falamos que nós mulheres precisamos nos unir e que também precisamos de vocês homens para poder lutar junto conosco, é por conta disso. Eu sempre digo isso, que nos foi furtado durante milênios o direito ao estudo, o direito a uma boa formação, o direito à fala, o direito a um bom trabalho. E que hoje, quando isso é possível, nós precisamos de todos juntos. Nós podemos reduzir esse estudo, apesar de estar lá esses 217 Sim. anos. Mas como que a gente consegue isso? Como Suzy falou no bloco anterior. Nos juntarmos a meios, nos juntarmos a representatividades,
apoiar
nos juntarmos
mesmo os movimentos,
apoiar,
né?
Mesmo que você não concorde com algumas circunstâncias, tenta ver a essência do movimento. Precisamos sim de mais mulheres na política com representatividade. Não adianta você estar lá se você só representa aquele seu grupo ou se você está sendo cabresto de alguém. Não. Precisamos de mulheres que tenham voz, que queiram, que estejam lá, que briguem por aquilo que elas acreditam como realidade, para mudar a realidade de outras mulheres, para que de fato faça valer essa representatividade. Mas que a gente ainda consiga, Su. Eu espero estar bem velhinha. Semana passada, quando eu estava viajando, sentou uma mulher, quando ela subiu, engandou, a gente foi conversando, e aí, já chegando no local, eu peguei, né, fui dar um tapa na cara, porque desse jeito que eu tô aqui com esse sono não tava muito legal. E aí ela pegou e falou assim, poxa, eu acho tão legal. Ela tem 55 anos. Quando eu vejo meninas novas indo trabalhar e se maquiando e dirigindo e maquiando e fazendo as coisas, porque no meu tempo não era assim. Eu parei, olhei pra ela, tão bonita, jovem, cheia de vida. Eu digo, como assim no seu tempo? Ela, eu tenho 55 anos hoje. Quando eu me separei do meu primeiro marido, todo mundo me criticou. Porque eu tive que trabalhar, eu tive que correr atrás. Veio o meu segundo casamento, eu tive mais dois filhos, vi que não deu certo. Optei por me separar também. Então, eu tive duas separações com três filhos, duas mulheres e um homem. E hoje, quando eu vejo a minha filha mais velha trabalhar em uma empresa, ela disse o nome, mas aqui não vou poder dizer, que tem o objetivo de, em 3 anos, colocar 50% de todos os cargos de chefia de mulheres. Isso, pra mim, é um ganho tão legal. Saber que minha filha teve uma filha, ficou de licença à maternidade, e quando ela voltou a trabalhar, ela foi muito bem recebida. Ela voltou a trabalhar como gestora sem se preocupar em ser demitida. E essa empresa, de fato, quando eu parei para poder estudar, ela tem um trabalho muito legal de igualdade de gênero, de não só trazer a mulher para dentro do mercado de trabalho, mas a mulher preta, ela traz as questões do LGBTQIA+, ela traz a questão da trans. É tão bacana quando você vê uma grande empresa.
A inclusão, a diversidade, né?
A diversidade, a inclusão. Então, quando eu vi aquela senhora, a gente conversando de maneira muito aleatória, inclusive ela deve estar ouvindo hoje a gente, que ela disse que estaria em Feira de Santana nos escutando, foi tão gratificante. Ela disse, minha filha, continue tendo voz, porque na minha época eu não pude. Eu tive que ser a voz que incomodou e isso me deixou sequelas. Hoje vocês conseguem falar, vocês conseguem movimentar, mesmo com a doçura do feminino, vocês conseguem ter voz firme. Então é isso, na verdade, é esse o convite sobre a desigualdade salarial. Que dentro dos ambientes, inclusive isso também na quarta-feira eu tive com uma equipe presente, essa eu vou dizer que foi o pessoal da Solar, da Coca-Cola, me convidou para poder fazer uma palestra sobre o Dia Internacional da Mulher.
Sim.
E foi tão legal compartilhar as histórias daquelas meninas. Por exemplo, nós tivemos a história de uma que ela foi a primeira mulher em Ilhéus a fazer o curso de empilhadeira. Empilhadeira. Uma profissão que nós sempre estamos acostumados a ver homens trabalhando.
Sim.
E ela foi. Ela queria, na verdade, um período e um outro emprego que ela estava, ser estoquista. E na empresa que ela trabalhava até então, a dona, não era dono, ok? Dona. Não poderia ter estoquista mulher. Porque mulher podia ter menstruação, mulher podia estar com TPM, mulher podia estar com qualquer coisa e não ir conferir o estoque. Então as mulheres só podiam ser caixas. Pasmo. Isso aqui dentro da nossa cidade. Então daí a gente vê o quanto que nós precisamos mudar. Muita realidade, o quanto que nós ainda precisamos ter voz. Então, que a gente possa, eu sempre digo isso, que nós honremos aquelas mulheres que permitiram com que hoje a gente pudesse estar aqui em plena terça-feira, dia 14 de março de 2023, conversando sobre isso. E vocês, meninas, que estão chegando agora, tenham voz. Conversem, falem, estudem para poder argumentar. Porque quando a gente tem um estudo, quando a gente tem uma bagagem, quando você tem propriedade daquilo que você está falando, você consegue convencer muita gente.
Pois é, ouse um pouco mais, né? A gente está usando todo esse mês de março, que é o mês da mulher, né? Para poder trazer essas novidades, essas informações e deixar, claro, essas reflexões para as nossas ouvintes. Né? Na semana passada, no Jornal do Meio Dia mesmo, Kátia trouxe uma entrevista bem bacana, falou sobre empreendedorismo. Terça da Eva, a gente falou no início do mês sobre feminismo. Na semana passada, a gente trouxe também outro gás aqui para as nossas ouvintes. Agora, mais uma vez, então esse é mais um motivo para você que está ouvindo o rádio mesmo, assim, acordar, ter aquele feeling e, de fato, fazer acontecer. Ousar um pouco mais, estudar. E tem inclusive a mulher na participação política, que é algo que me deixa muito triste, gente, que em 2022 o número de mulheres cresceu na política, mas ainda está muito aquém da proporção mesmo populacional. No governo do estado, por exemplo, no total de 27, só 2 mulheres foram eleitas como governadoras. No Senado, de 27 vagas, só 4 foram aí postas por mulheres. Na Câmara dos Deputados, de 513 vagas, apenas 91 vagas aí foram destinadas a mulheres. Então, a gente ainda precisa ousar muito mais, estudar mais e, claro, buscar ambientes que antes eram vistos apenas para os homens. Nós, mulheres, nós somos mais da metade da população brasileira. Nós somos 51,1%. Então, ganhar menos do que os homens, sofrer violência doméstica e ainda ter uma participação tímida na política, pô, isso não tá com nada, tá? De verdade. Então, vamos ousar um pouco mais aí. 4 e 2, essa foi a edição de terça-feira do Terça da Eva. Muito bom ter você aqui, Eva.
Eu que agradeço e terça-feira que vem, com fé em Deus, estaremos aqui de novo. Beijo, gente. Boa semana pra todo mundo. E simbora, né, Su?
Vambora. Vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com mais Conexão.
A sua trilha sonora.